saúde e bem-estar.
Vamos lá, recebendo aqui com muito carinho o Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, vai nos falar um pouquinho mais a respeito de fatores de risco para doenças cardíacas. Doutor, bem-vindo, acho que é a primeira vez por aqui, né? Então, seja bem-vindo, que seja a primeira de muitas.
Boa tarde, Camila, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Primeira vez aqui, espero realmente que voltar mais vezes.
Legal. Com toda certeza. Bem-vindo. Tendo um café bom, volta mais vezes, né, doutor?
Com certeza,
um cafezinho não pode faltar. Tu deu um café caprichado?
Tem um café caprichado pra ele.
É, com tem certeza. Que estar um cafezinho quentinho, a gente vai a tarde toda.
E dá pra tomar café pro coração, é bom, doutor?
É, o café é bom. Oh. Assim, não tem evidência de nenhum malefício pro coração. Então, tá liberado o café.
Aquela questão do exagero, né, doutor?
Isso,
exagerado aí qualquer coisa realmente faz mal.
É, porque eu já ouvi gente dizendo, tomei muito café e o meu coração acelerou.
Cheguei ras batidas, como o pessoal
diz. Dizia a minha avó que tudo demais sobra.
É,
né?
É verdade.
Então, tudo com moderação. Uhum. É, faz bem, assim, no geral, né? Então, e o café não é diferente. Então, assim, mesmo para quem tem alguns tipos de arritmias, alguma coisa, já foram feitos estudos e não foi encontrado nenhuma relação do café em si com arritmias ou descompasso no coração, enfim. Mas é aquela coisa, tudo com moderação.
É, e o doutor vem exatamente em um momento, Camila, que está muito em evidência, muito em voga, aquilo que aconteceu com o zagueiro do Nacional, o uruguaio Juan Izquierdo, em uma partida da Conmebol Libertadores América contra o São Paulo. Ele teve uma arritmia cardíaca, conforme as informações, nesse meio do caminho, e que desencadeou um quadro neurológico grave, doutor. E aí eu até li hoje de manhã uma matéria do UOL explicando a razão e desencadeamento de um quadro neurológico grave. É interessante também falar sobre isso, né? Do quanto um problema cardíaco pode gerar também um problema neurológico.
Isso mesmo. Assim, eu não vi exatamente esse caso específico, mas assim, a gente tem alguma relação de arritmias com problemas neurológicos, e um dos mais comuns, inclusive atualmente teve até um episódio no futebol, mas se não me engano, o técnico Tite, ele teve uma arritmia recentemente, sim, que a gente chama fibrilação atrial, que é uma arritmia em que a parte de cima, os átrios, né, a parte de cima do coração, eles não contraem normalmente, eles ficam meio que tremendo, e o sangue não circula muito bem. E isso tende, né, a levar à formação de coágulos dentro do coração. E esse coágulo, né, pode se deslocar do coração e embolizar, né, ou se deslocar para qualquer parte do corpo, inclusive para o cérebro, causando um evento neurológico como um AVC. Né? É. Então, possivelmente, pode ter sido esse caso, não sei exatamente qual que foi, mas no caso do Tite, por exemplo, que ele teve que ser afastado, ficou internado e tudo mais, foi essa arritmia, e que é uma das arritmias mais comuns. A gente brinca até que é a arritmia do clínico, porque os clínicos estão, assim, é uma arritmia tão comum que muitas vezes acaba chegando para o clínico.
Medicina interna,
exatamente. E no consultório de cardiologia é uma das que a gente vê praticamente todos os dias.
Doutor, mas para chegarmos aí nesse assunto aí das doenças cardíacas, né? O que pode desencadear? Porque daí a gente pensa, o atleta é saudável, né?
Era
e aí,
jovem, 27
era jovem
anos.
E tal, daí a gente fica aqui pensando, o que a gente fala de fator de risco, não pensa nesse perfil, né? Mas vamos falar no que pode desencadear, como e quais são as evidências aí.
Isso, então, assim, a gente na cardiologia, a gente trabalha com gerenciamento de risco, como na medicina como um todo. Então, assim, se a gente for pensar em questão de risco, realmente, se a gente pensa em um paciente idoso de 70 anos ou um paciente jovem de 27, a gente vai pensar que o que tem 70 anos tem mais risco de desenvolver alguns problemas cardíacos, arritmias e tudo mais. Mas não que os jovens também não possam ser acometidos. Inclusive, atletas em si, atletas de alto rendimento, né, eles têm até uma predisposição maior a desenvolver certos tipos de problemas cardíacos pela exigência do coração, né? São atletas que treinam com alta intensidade, então tem alguns fatores, assim, o músculo do coração tende a ser um pouco mais grosso do que o normal, digamos assim, né?
Uhum.
Pelo excesso de treinamento. Então, isso também pode levar a desencadeamento de problemas cardíacos. Aí, antes disso, né, pensando na população como um todo, a gente tem outros fatores, que a gente tem, inclusive, visto cada vez mais, como excesso de peso, estresse emocional, sedentarismo, falta de atividade física, que já seria o oposto, né, excesso de bebida alcoólica, uso de substâncias ilícitas, drogas, né, estimulantes. Então, tudo isso faz parte dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Além disso, a gente tem também outros fatores que a gente chama de fatores não modificáveis, que aí entra histórico familiar, né, uhum, que é uma das coisas bastante importantes também, isso, genética, né? Outras doenças associadas, como os distúrbios da tireoide, distúrbios de excesso de colesterol, por exemplo, né, anemia. Então, tem várias outras coisas que podem também estar relacionadas a problemas cardíacos.
O que tem sido mais corriqueiro nos teus atendimentos?
Assim, diariamente, o que, que a gente observa no consultório da cardiologia? Hipertensão arterial é uma das doenças mais prevalentes que a gente observa, desde pessoas mais jovens até idosos. Tal. Então, assim, a gente sabe que até um terço da população mundial tem hipertensão. E quanto maior a idade, maior o risco. Então, é uma das doenças mais comuns que a gente observa no dia a dia. Além disso, a dislipidemia, né, colesterol elevado, arritmias como extrassístoles, que são os batimentos extras que o coração gera esporadicamente, também são bastante comuns. A fibrilação atrial, como eu falei, é uma das arritmias mais comuns da gente observar. Doença coronariana, doença arterial coronariana, placas de gordura nas artérias do coração, também é bastante comum da gente ver. Insuficiência cardíaca. E assim, essas são as mais comuns. Aí tem outras doenças mais raras, né, que volta e meia a gente pega. Enfim, mas as mais comuns são essas aí.
Mas antes de falarmos aí da questão genética, né, que você falava antes, é perceptível que esses fatores, essas situações todas que o senhor listou agora, né, de acordo com o que questionou o Bruno, todas elas me parecem estar associadas aos hábitos, uhum, hábitos do dia a dia. Né?
Isso, no geral sim, tem muitos fatores que estão relacionados aos hábitos, mas tem outros que não. Assim, os hábitos são os fatores modificáveis que a gente chama.
Essa, né, gordura, por exemplo, tem a ver com a nossa alimentação?
Tem a ver com a alimentação, mas pode não ter. Exatamente. Ótimo. Pode ter, tem algumas doenças genéticas que levam a distúrbios do metabolismo lipídico, por exemplo.
É isso que eu queria chegar nesse ponto, para que o pessoal que pensa, eu como direitinho e tenho um problema cardíaco.
Como é que eu tenho
um
problema
assim?
Cardíaco se eu como direitinho?
Isso aí, isso pode acontecer por conta disso, porque tem alguns distúrbios genéticos que fazem, por exemplo, diminuir a captação de colesterol do sangue pelo fígado. Então, o colesterol aumenta, tá? Levar ao aumento da produção de triglicerídeos ou do LDL, que é o colesterol ruim. Então, isso pode acontecer mesmo para pessoas que têm alimentação controlada, praticam atividade física. Então, e isso a gente só consegue muitas vezes detectar previamente com exames de rotina, né? A menos que já tenha surgido alguma complicação. Então, isso serve principalmente para as pessoas que já têm histórico familiar, que já é um indício de que tem algum distúrbio genético. E esse histórico familiar que a gente considera é de doença cardiovascular precoce, que a gente considera em menores de 55 anos para homens e menores de 65 para mulheres. Ou seja, meu pai infartou com 50 anos. Isso é um sinal de alerta para que você possa ter um distúrbio genético que predisponha a alguma doença do coração.
É só de pai e mãe ou pode vir, por exemplo, de vô ou de vó?
A gente considera mais parente de primeiro grau. Então, pai, mãe, irmãos, né? Uhum. E nessas idades. É porque assim, a minha avó infartou com 84. Então, assim, isso já não seria tão importante assim, porque, infelizmente, a gente vai falecer de alguma forma, né? E as doenças do coração são as que mais levam a óbito no Brasil e no mundo.
Ah, é?
As maiores doenças. O infarto e o AVC são as doenças que mais matam no mundo inteiro, tá? Então, a gente considera como fatores de risco, principalmente, os parentes de primeiro grau. Não que a gente não vá levar em consideração, enfim, mas formalmente são isso. Parente de primeiro grau com doença cardiovascular precoce.
Doutor, esses dias eu conversei com um amigo, ele estava dizendo de como a mãe dele teve um problema nos rins e que foi um efeito cascata exatamente do coração ter perdido um pouco a capacidade de bombear o sangue, ou seja, alguns outros órgãos começam a diminuir a sua frequência, sua intensidade, como foi o caso dos rins, teve um problema ali. Quando isso ocorre, quando o coração começa a perder, digamos, a sua força, a capacidade de bombeamento de sangue?
Então, esse quadro a gente chama de insuficiência cardíaca, né? Que inclusive você tem, que é um dos problemas que a gente vê relativamente frequente no consultório, né? Então, isso acontece por uma série de motivos. pode ser por doença coronariana, o paciente infartou e aquela área do coração, digamos, o músculo perdeu a sua função. Então, isso pode levar ao enfraquecimento do bombeamento cardíaco. Pode ser por uma miocardite, por exemplo, que a gente viu bastante agora na época da Covid. O vírus, ele inflama o coração e o coração perde a sua força de contração. Tem algumas outras doenças, a amiloidose, que já são doenças um pouco menos comuns, que também pode levar a esse enfraquecimento do coração. A maior causa é doença coronariana, é infarto, né? Então, e aí assim, isso pode levar a consequência renal, por exemplo, como você citou agora. A gente chama de síndrome cardiorrenal, tá? O rim começa a sofrer pela dificuldade de bombeamento do sangue. E isso, então, é um tipo de síndrome cardiorrenal. Aí tem síndrome cardiorrenal que pode acontecer, inclusive, ao contrário, o rim levar a problema cardíaco. Então, isso pode ter bastante relação. E aí, esse quadro, como eu falei, a gente chama de insuficiência cardíaca. E aí, a gente direciona, né, investigação para saber qual que foi a causa disso, se é causa reversível, se não é. Tem algumas medicações, hoje em dia, que a gente usa para melhora da sobrevida, melhora da função do coração, né, e evitar que surjam, se agrave a condição.
Pois é, tem pessoas que usam medicamentos a vida toda, né? Que é necessário no fim
da vida. Tem, infelizmente acontece, né? Assim, e os medicamentos foram feitos para isso. A gente usa medicamentos para prolongar a vida e a gente, que as pessoas vivam com mais qualidade de vida. Então,
que bom que tem, né?
Bom, e que bom que tem, é isso aí.
Aqui no nosso WhatsApp, na verdade agora nós vamos entrar numa seara bem polêmica. Nos últimos dias a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, mas nunca teve tanta gente infartando. E aí algumas pessoas relacionam com a própria imunização, né? O sistema de imunização, nesse momento aí da Covid também nós tivemos um desencontro de informações grande, né? Qual que é a sua... como é que você pode nos ajudar nesse sentido, doutor?
Então, a minha opinião é que a imunização, tanto da Covid como das demais, elas mais ajudam do que atrapalham, tá? Então, a minha recomendação é, quem tem indicação de receber vacinação, que receba. Porque o risco de você ter uma complicação pelas doenças é muito maior do que você ter uma complicação pela vacina. Então, a minha recomendação é de que quem precisa se vacine, faça as medidas de prevenção, tá? Porque... no geral, é mais grave a doença do que a complicação.
E aí, a dor no braço esquerdo? É sempre, a gente precisa...
Aquele
formigamento, doutor. Isso aí nossa, quando dá dor no braço esquerdo, eu acho que eu vou infartar. E daí?
Então, a dor no braço esquerdo... Então, assim, não, nem só no braço esquerdo. Pode ser no braço esquerdo, pode ser no braço direito. Ela pode, sim, ser um sinal de isquemia, um sinal de angina, né? Um sinal de um infarto. Mas a gente tem que pensar bem quem que é esse paciente que está tendo essa dor no braço, tá?
Certo.
É um jovem de 17 anos que está com a dor no braço quando movimenta, é uma situação. É um idoso hipertenso, diabético, que fuma e está com a dor no braço. Aí é outra situação. Então, assim, aí, além disso, essa dor no braço, o que tem mais? Tem dor no peito também? Essa dor do peito, como é que ela é apontada? É um aperto? Uhum. Dá suor frio? Dá enjoo? Esses são os sinais principais que acendem um alerta para um possível infarto. A gente vê bastante essa questão, a gente falou de formigamento. Esse formigamento, chama de parestesia, né, em medicina. Uhum. Ele pode ser também associado a um quadro de angina, de infarto, mas a gente vê muito isso associado a quadro de ansiedade também, tá? Principalmente quando é bilateral, nas duas mãos, nos dois braços, principalmente associado com formigamento ou parestesia na região da boca também, pode ser um sinal de ansiedade, mas é aquela coisa. Na dúvida, procurar no atendimento, avaliação, porque eu particularmente já tenho visto vários casos de que pacientes que estavam diagnosticados com ansiedade, mas na verdade não era ansiedade. Então, para a gente dizer que é ansiedade, tem que excluir que seja uma coisa realmente mais grave, ou uma angina, um infarto, uma doença coronariana. Então, mas pode ser sim um sinal de doença do coração.
Pergunta de ouvinte aqui, ó. Meu coração foi a 203 batidas por causa de uma crise de pânico. É comum?
Sim,
isso. Pânico acelera o coração.
Isso, pânico, a síndrome de pânico pode acelerar o coração, sim.
Mas
tá?
É risco que a pessoa corre?
Não, risco em si para o coração, não. A gente só tem que diferenciar nesse caso se realmente isso foi pela síndrome de pânico ou se foi alguma coisa associada também, né? Pode ter duas coisas associadas. o paciente pode ter uma arritmia, inclusive pessoas jovens, tá? Inclusive tem uma das mais comuns que a gente chama taquicardia supraventricular. Então a pessoa faz uma taquicardia bastante rápida, o coração fica bastante, né, com a frequência bem aumentada, e às vezes na hora a pessoa sente aquele mal-estar, interpreta como ansiedade, como síndrome de pânico. Uhum. Então assim, resumindo a resposta, pode acontecer por síndrome de pânico sim a taquicardia, mas a gente tem que excluir se não é alguma outra arritmia associada.
Inclusive aqui contribuindo com o que o doutor disse, Camila, tem dados aqui que extraí inclusive de uma cardiologista, foram mais de 340 mil mortes no último ano relacionadas a doenças do aparelho circulatório, isquêmicas, doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, ou seja, problemas do coração. E é interessante ver como 9 décadas atrás a principal causa de mortes dos brasileiros era de doenças infecciosas e parasitárias, e agora migrou para a questão cardíaca e também cardiovascular. E a partir de certo período, estima-se que o câncer possa passar. Mas, enfim, agora minha preocupação é a doença do coração. Doutor, em relação a isso também, crendice popular, né? Os mais antigos sempre tinham: tal alimento é bom para o olho, tal alimento é bom para isso. Temos alimentos, de fato, que são bons para o coração? Como a gente faz para cuidar bem do nosso coração?
Então, só em relação ao primeiro comentário, questão de aumento, de repente, de mortes por doenças cardiovasculares. Primeira coisa, a gente tem um envelhecimento da população.
Também.
Né? Então, isso já por si já predispõe a ter mais óbitos, mais complicações por doenças cardiovasculares. Né?
Uhum.
Então, o diagnóstico também tem sido cada vez mais precoce. Né? Antigamente, a pessoa falecia, a gente não sabia do que foi, se foi infarto, se foi embolia pulmonar, morte súbita e, né? E ficava por isso. Então, o diagnóstico também tem sido feito cada vez mais. Em relação à questão de alimentação, se há alimentos específicos para o coração, assim, com benefício para o coração, assim, no geral, o que a gente recomenda é: alimentação saudável, ela faz bem para o corpo como um todo, né? Claro que alimentos mais naturais, né? Frutas, verduras, alimentação mais saudável, isso favorece, né, o coração. Sem processamento, sem excesso de sódio, gorduras. Isso favorece a saúde cardiovascular. Tem a questão, que é uma dúvida bem frequente no consultório, a questão do vinho também, né? Tem aquela coisa, uma taça de vinho por dia, a gente tem no sistema cardiovascular, a gente chama de efeito J. Né? Se você não toma nada de álcool, né, o vinho como um todo, né, bebida alcoólica, se você não toma nada, você tem um índice de doenças cardiovasculares. À medida que você toma um pouco, essa incidência diminui um pouco e a partir de certo ponto ela começa a aumentar. É a chamada curva em J. Então, uma pequena quantidade por dia, uma taça, por exemplo, de vinho por dia, a gente não recomenda que ninguém tome, mas quem tem o hábito, isso tende a proteger o coração, tá? Mas isso aí não é uma orientação. Ah, tome vinho porque vai se proteger o coração. Quem já tem o hábito, tudo bem. Mas quem não toma, não vai iniciar por isso, né? Mas o excesso tende a prejudicar.
Velha questão que o doutor falou antes.
A pergunta do vinho seria a derradeira, né? Porque para nós aqui é um hábito bem comum.
E é aquilo que eu falei antes, que a gente diz popular. Os mais antigos certamente falavam isso, né? Da questão do vinho, entre outros alimentos.
Mas que saiu pesquisa, né, sobre isso também, né?
Sim, várias correntes apontando isso, positivo, negativo. Tem isso. Estudo para tudo, realmente.
Tem estudo para tudo. No geral,
os flavonoides.
Isso aí, que é um componente do vinho, né? De outros alimentos em si também.
Só para encerrarmos aqui, doutor, que nosso tempo já está bem curtinho aqui. O senhor falou antes, né, da questão genética, mas a ouvinte está pedindo sobre a arritmia que a mãe dela tem, se ela tem chance de desenvolver.
Certo. Então, assim, tem arritmias que têm componente genético e outras não. Por exemplo, essa que eu falei da fibrilação atrial. Não se tem uma definição exata de herança genética para ela, mas, por exemplo, ela já tem síndrome de Brugada, síndrome de Quetelongo, que são outras arritmias mais específicas, que essa sim tem componente genético associado, tá? Então, o importante é, se a mãe tem, e principalmente se está tendo algum sintoma, procura o médico para avaliar que tipo de arritmia é essa, se tem componente genético associado ou não, e prevenir, né? Descobrir, se for o caso, o quanto antes.
Legal, muito bom.
Muito bom.
Agora começou a chover perguntas, mas aqui o nosso tempo, gente, é meio limitado. Mas o doutor volta, né?
eu volto e também me coloco à disposição. Legal, não tem legal. Meu Instagram, @pedrobittencourt.cardio. Podem mandar perguntas por lá, a gente conversa, bate papo. Show. E assim que der, eu volto pra gente conversar mais.
O senhor tá em Marau há 6 meses, me falava
eu
antes.
Eu tô em Marau, né? Há mais ou menos 6 meses.
E veio de onde?
Eu vim, sou natural da Bahia, né? Já morei
percebi
aqui.
Percebi pelo sotaque.
Já morei aqui previamente, fiz residência de clínica médica no São Vicente. Acabei indo para Brasília depois, onde eu fiz residência de cardiologia.
Legal.
E aí, por questões familiares, a minha esposa é daqui do Sul, acabamos voltando para cá.
Que legal.
Bem-vindo sempre aqui. Obrigada pela contribuição. Volte sempre.
Muito obrigado. Boa tarde a todos.